Graça e paz. É um privilégio ministrar nessa noite, uma noite em que nós temos uma mesa posta diante de nós, que nos relembra a aliança que nós temos com Ele, nos relembra a aliança que Ele veio fazer conosco, enviando o Seu Filho Jesus, que se entregou por completo para alcançar as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmos, capítulo 91. Talvez você conheça esse texto de cor. Salmos, capítulo 91. Eu estava alguns dias lendo um livro que eu gosto muito, do irmão Reagan, chamado El Shaddai, o Deus Mais do que Suficiente. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro aqui? Pouquíssimos. É um livro maravilhoso e trouxe uma inspiração para o meu coração para falar, voltado àquilo que ele trata no livro e outras coisas mais que nós vamos tratar essa noite. Você está comigo no Salmo 91? Salmo 91, nós vamos ler a partir do versículo 14. Existem várias promessas aqui até que nós cheguemos nesse versículo, mas nós vamos ler a partir do verso 14, diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Só nesses versículos que nós lemos, há aqui pelo menos 7 promessas de Deus para nós. 7 coisas que Ele diz que vai fazer em nosso favor. Ele diz: eu resgatarei, protegerei. Quando Ele clamar a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade eu estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa maravilhosa as promessas de Deus, a palavra dEle para nós. E esse versículo, nós começamos no versículo 14, diz: porque se apegou a mim com amor. Porque se apegou a mim com amor. Nós poderíamos ler esse texto colocando essa frase antes de cada promessa dessas, dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, eu vou lhe dar longevidade de vida. Porque a mim se apegou com amor. E sabe a coisa mais importante para que nós possamos desfrutar das promessas de Deus nas nossas vidas? É porque a mim se apegou com amor. Quando nós nos apegarmos com amor ao Senhor, há resposta de Deus para nós em todo o tempo. Amém. Vá comigo para Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. A maioria de nós já conhece esse texto. É aí que tem início quando Deus faz a aliança abraâmica. E nós vemos Deus prometendo coisas sobre a descendência de Abraão. E dessa descendência veio Davi. E da descendência de Davi veio Jesus. E essa promessa se cumpre até os nossos dias. E o que nós fazemos nessa noite é um memorial daquilo que Jesus fez, da aliança que Ele estabeleceu conosco. Quando Ele se revela a Abraão pela primeira vez, a palavra do Senhor diz que ele estava com 99 anos. Então Deus aparece para ele e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. A expressão usada para Todo-Poderoso nesse texto em hebraico é: eu sou o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Sabe por que Ele se manifesta todo-poderoso nas nossas vidas? Porque Ele é o Deus mais que suficiente. E em toda situação que nós vivemos, em qualquer coisa que nós enfrentarmos, Ele é o Deus mais que suficiente. Ele é o Deus que supre as nossas vidas em todas as coisas. E eu quero te relembrar de alguns momentos durante o Velho Testamento, narrativas também do Novo Testamento, em que nós vemos esse Deus El Shaddai, o Deus mais que suficiente em manifestação na vida daqueles que estavam aliançados com Ele. Sabe, depois de fazer a promessa a Abraão, Deus vem até ele e anuncia que o povo, a sua numerosa descendência, por causa de vários fatores, passaria a ser escrava no Egito. Mas Deus diz a Abraão: mas fique tranquilo, depois de 430 anos, eu virei até eles e eu os livrarei. Eu me manifestarei a eles como esse Deus mais que suficiente, poderoso para libertar, poderoso para livrar, porque eles precisavam ser livres daquela escravidão. Então, quando chega esse momento, Deus levanta Moisés para libertar o povo, e eles vão, eles saem do Egito. A maioria de nós conhece esse texto, porque já tem filme que passa até na sessão da tarde sobre isso, as 10 pragas do Egito. E eles saem livres ali das mãos de Faraó. Mas logo que eles saem do Egito, com toda a riqueza, com tudo aquilo que Deus proveu para eles, Faraó se arrepende de ter libertado o povo e começa a perseguir aquele povo. E a Bíblia diz, eu acho muito interessante, em Êxodo, você pode ler esse texto todo na sua casa depois, Êxodo no capítulo 14, a Bíblia diz que Deus dá uma instrução para Moisés, ele diz: não vai pelo caminho, quando você sair do Egito, não vai pelo caminho usual que os filisteus fizeram para passar, porque se vocês forem por esse caminho, quando o exército de Faraó for atrás, os egípcios vão temer uma batalha, e eles, os israelitas vão temer a batalha, e eles vão se entregar de novo para o exército, quando o exército vier. Então Deus diz para Moisés: vai pelo caminho do deserto. E chega um momento em que eles estão naquele caminho do deserto. E de um lado deles tem montanha, do outro lado tem deserto. Na frente tem o mar e atrás o exército de Faraó, perseguindo eles. Eu não sei se você já esteve em uma situação assim na sua vida, que para todo lado que você olha, a coisa está meio feia. Porque não tinha para onde escapar, não tinha o que fazer. Mas Deus prometeu para eles que Ele era o Deus mais que suficiente. Então o povo começa a reclamar, porque era usual daquele povo. E eles dizem: Moisés, por que é que você nos tirou da terra do Egito? Lá não tinha sepultura suficiente para nos enterrar. A gente veio morrer aqui nesse lugar. Então Moisés diz a eles: fiquem tranquilos. Deus ainda não havia falado o que ele iria fazer para Moisés. Mas ele diz: fiquem tranquilos. Hoje vocês vão ver o livramento do Senhor sobre a vida de vocês. E esse povo que está perseguindo vocês, vocês nunca mais vão ver eles. E aí, na sequência, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: por que o povo está clamando a mim? Diga a eles que marchem. Moisés, pegue o seu cajado, toque na água e você vai ver o mar se abrir. E sabe uma coisa interessante? Eu não sei se você já leu esse texto com riqueza de detalhes. Mas a Bíblia diz que havia um anjo que ia adiante do povo, enquanto eles estavam passando pelo deserto. E diz que nesse momento o anjo que estava adiante dele passou para trás deles e se colocou entre eles e o exército de Faraó. E diz que a coluna de nuvem que ia sobre eles durante o dia para proteger também veio, se colocou na retaguarda deles, entre os dois. E por toda a noite o exército de Faraó não pôde ver os israelitas. Porque a Bíblia diz, aquela coluna de nuvem fazia uma escuridão sobre o povo de Faraó. Mas para o povo de Deus havia luz. E eles conseguiam ver. E enquanto Moisés toca naquela água, o mar se abre, eles passam com pés enxutos. E a Bíblia diz que quando eles estão no mar, Deus coloca confusão entre o povo egípcio. As rodas dos carros deles se travaram. Eles não conseguiam sair do lugar. E então Moisés toca naquele mar e o mar se fecha sobre eles. E todos aqueles inimigos são derrotados. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o propósito do Deus mais que suficiente. o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus a quem nós servimos hoje, o mesmo Deus que fazia isso no passado e faz isso hoje. E inúmeras foram as batalhas que eles enfrentaram. Se você for ler depois em Josué, existe um momento que eles estão enfrentando uma batalha crucial. E a palavra do Senhor diz que durante o dia eles estavam prevalecendo contra aqueles inimigos. Mas já estava chegando a noite. Então Josué ora ao Senhor. E eu não sei te explicar como foi que isso aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que por 24 horas o sol não se pôs. E eles venceram aqueles inimigos. E a palavra do Senhor diz em Josué, nunca antes nem depois disso, Deus respondeu uma oração como aquela, porque ele estava lutando em favor de Israel. Você já imaginou isso? 24 horas sem o sol se pôr. De fato, narrativas depois diz que a sombra do sol retrocedeu um pouco. Como foi que isso aconteceu? Não sei se a terra girou ao contrário ou... Não sei. O que eu sei é que luz permaneceu sobre eles até que eles vencessem todos aqueles inimigos. Por quê? Servindo ao Deus mais que suficiente. Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o rei sobre as nossas vidas. E quando ele diz, há um propósito, vá por esse caminho, faz. As coisas podem se apertar ao nosso redor. As coisas podem tentar nos espremer. Mas ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. A Bíblia diz que ele não muda. E é esse Deus que se manifestou forte assim antes, se manifesta forte assim a nós também. Quando nós vamos ver Davi, as inúmeras batalhas que ele enfrentou, se você ler Reis, Crônicas, irmãos, tem batalhas que eles ganhavam. É mais empolgante que filme de super-herói, não sei para os homens, né, que gostam demais. Mas é muito, eles pareciam pessoas sobrenaturais, pareciam que eles tinham poderes sobrenaturais, e sim, havia um Deus sobrenatural sobre eles, porque eles venciam batalhas impossíveis. 5 exércitos contra 2. Milhares de homens contra 200 homens. E Deus sempre dando estratégias de como vencer aqueles inimigos. De como prosseguir cumprindo aquele propósito. E sabe o que fortalece as nossas vidas? É saber, eu estou cumprindo um propósito. Eu não estou vivendo de qualquer maneira. Eu não estou vivendo acordando, me alimentando e indo dormir como se não tivesse nada importante para acontecer na minha vida. Porque para experimentar esse favor de Deus, eu preciso andar no propósito dEle. Quando eu tenho essa convicção, eu estou fazendo a vontade de Deus, nada vai me parar, nada vai me impedir. Abra sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos 27. Salmos 27. A palavra do Senhor diz no versículo 1. Quando nós vamos lendo vários salmos, nós vemos momentos em que Davi cantava aquelas canções espontâneas ao Senhor. Os salmos são isso, as canções espontâneas que ele cantava. E olha o que ele diz aqui, no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Você acha que Davi cantou esse salmo ao Senhor em que circunstâncias? Eu duvido que ele estava na casa dele, deitado na rede, vendo o sol se pôr. Provavelmente havia estourado uma guerra contra ele, porque ele diz, ainda que uma guerra se estoure contra mim, eu não vou ter medo. Porque o Deus, mais do que suficiente, está comigo. o Deus que me guarda, o Deus que me livra, o Deus que me põe a salvo, o Deus que me dá longevidade de vida. Foi ele quem declarou essas coisas. Ele sabia o Deus a quem ele servia. E em todas essas batalhas, em todos esses momentos, Davi não retrocedeu. Sabe quando pressões vierem sobre a nossa vida, reclamar, murmurar, não é o caminho. Não vai trazer a salvação para nós, mas erguer as nossas mãos e dizer, Deus meu, meu refúgio, minha fortaleza, é em ti quem eu confio. Eu posso não estar vendo saída para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas o Senhor cria saídas para mim. O Senhor cria novos caminhos para que eu possa passar. E para quê? Para se manifestar todo o suficiente na nossa vida. E outros reconhecerem o amor tão grande manifestado por Ele a nós. E sabe, existem milhares de outros momentos que eu poderia citar para você. O Velho Testamento é bem grande e tem muitas histórias maravilhosas. Mas no Novo Testamento, a coisa não muda. No Novo Testamento, Jesus vem ser manifesto a nós. E Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus, falando várias vezes com aqueles fariseus, ele diz, e aos seus discípulos, ele diz, quem vê ao Pai, vê a mim. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ele diz, Deus se manifestou a Moisés na antiga aliança, dizendo, eu sou o suficiente. Eu sou. E quando Jesus vem, ele está falando com os fariseus e ele diz que Abraão morreu esperando por eles. Então os fariseus dizem, você não tem nem 50 anos e está falando que viu Abraão. E ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Aquilo era um escândalo para eles, porque eles sabiam quem foi que disse, eu sou. Jesus é a expressão exata de Deus. E enquanto ele andou por essa terra, ele andou fazendo as mesmas coisas. Milagres extraordinários. Nós vemos em Caná o seu primeiro milagre, quando ele transforma aquela água em vinho, porque havia falta para aquele povo. Ele se manifestando como o Deus todo suficiente. O Deus mais que suficiente. Quando ele vem ensinando ali no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5, a Bíblia diz que depois de ensinar aquela grande multidão, ele vê que eles estavam com fome. E então, ele pergunta, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E um de seus discípulos diz, nem se nós tivéssemos 200 denários, seria possível comprar pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Mas Jesus sabia já o que ele queria fazer. E ele diz, assente o povo, nós vamos servi-los. Então eles trazem o lanche daquele menino, e Jesus divide e alimenta uma multidão de 5 mil homens. E a Bíblia diz, fora mulheres e crianças. O que era isso? A suficiência dele se manifestando. Através do ensino, através dos sinais que ele tinha manifestado ali. A Bíblia diz que a multidão perseguia ele porque ele ensinou em Mateus 5. Mas ele também manifestou muitos sinais de cura. E aí a multidão vai atrás dele para ver a continuidade do que ele faria. E ele alimenta toda aquela multidão e manda eles para casa, alimentados espiritualmente e fisicamente. Com o problema resolvido. O que é isso? Um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Um Deus que quer que nós sejamos plenos. Mas plenos onde? Plenos não nas coisas, plenos nele. Buscando a ele. Tendo intimidade com ele. Se aproximando dele e usufruindo também da provisão que ele tem para nós. Porque provisão acompanha o propósito das nossas vidas. Tudo aquilo que nós vamos fazer inspirados pelo Espírito, a provisão vem. Ela vem sobre nós. Ela nos tira de situações impossíveis. Porque ele é o Deus mais que suficiente. Amém. A Bíblia diz, em vários outros textos, que eu consigo me lembrar. Eu gosto muito do texto do cego Bartimeu. Nosso pastor também, né? E a Bíblia diz que Jesus estava passando e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam, cala, quieta. Tipo, quem é você? Jesus não está nem aí, você é um mendigo na beira da estrada. Mas Jesus diz, vem aqui. E o povo diz, anime-se, o mestre está te chamando. E quando ele chega, Jesus diz, o que queres que eu te faça? E ele simplesmente responde, que eu torne a ver. E Jesus diz, vai, a sua fé te curou. E aquele cego saiu daquele lugar, enxergando. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Existem pessoas que elas se diminuem diante de Deus e elas dizem, pode ser para outro, mas para mim não é. E sabe o que ele fez, aquele cego? As pessoas tentaram diminuir ele, mas ele diz, eu vou gritar ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava olhando para a sua condição de mendigo, para a sua condição de cego. Ele estava olhando para aquele de quem ele ouviu falar que era poderoso para fazer infinitamente mais. E ele esquece a sua condição e olha para Jesus. E Jesus, como diz no Salmo 91, clamarão a mim e eu te responderei. Havia uma resposta pronta para ele. Amém. Há uma resposta pronta para nós. Quando nós oramos, a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos, se nós permanecermos nele, e ele e a sua palavra permanecer em nós, tudo que nós pedirmos será feito. Porque uma pessoa que anda em intimidade com a palavra, uma pessoa que anda em intimidade com Deus, não vai pedir nada que não é do agrado dele. Ele diz, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós. Às vezes a gente quer ler só o versículo de baixo, né? Pedirão o que quiser e lhe será feito. Mas está aqui a condição, e se a condição é me entregar essa palavra, me entregar essa comunhão, é benefício para mim. A comunhão já é um benefício para mim, e as bênçãos são consequências dessa comunhão. E sabe, Jesus vai se manifestando ali em várias ocasiões, e eu quero que você abra comigo em Lucas, esse eu quero que a gente leia. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Talvez você conheça bem esse texto que começa aí no versículo 1, falando sobre a fé do centurião, que disse a Jesus para dizer apenas uma palavra e o servo dele seria curado. Mas vá para o versículo 11 comigo. A Bíblia diz que no outro dia, depois de curar o servo do centurião, verso 11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Sabe o que eu acho impressionante desse texto? Nós vemos várias pessoas indo até Jesus. Nós vemos, eu dei o exemplo do cego Bartimeu, ele gritando alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela vai até Jesus e ela diz, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E de fato ela é curada. Mas sabe, aqui Jesus, ele cura o servo daquele centurião. E ele está indo em direção a essa cidade. E a Bíblia diz que ele vê aquele funeral. O filho único de uma viúva. Você imagina que situação essa mulher estava. O marido já tinha morrido e agora o seu filho único também morreu. E sabe, aquela mulher não está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está ali apenas acompanhando aquele funeral. E quando Jesus passa por ela, ele é movido de íntima compaixão. E ele vai até ela, ele toca naquele caixão e ele diz: menino, levante-se. Sabe, toda vez que Jesus se manifesta nas nossas vidas, a condição em que nós estávamos não pode continuar a mesma. Ele passa por aquele funeral e ele diz, movido de compaixão: isso não vai ficar desse jeito. Essa mulher não vai continuar assim, viúva e agora sem o seu filho. Levanta. E a Bíblia diz que ele devolve o menino à sua mãe. Você já imaginou uma coisa dessas? A Bíblia diz que uma grande multidão ia atrás deles. Imagina uma grande multidão reunida para um velório trágico, uma coisa bem triste. Mas Jesus entra em cena e ele arranca aquele menino da morte. Nós vemos tantas vezes, eu já vi isso demais. Quando a gente está com algum parente doente ou alguém próximo, as pessoas dão um tapinha nas nossas costas e às vezes até nós como crentes fazemos isso. E diz: fique tranquilo, enquanto há vida, há esperança. Quem já ouviu isso aqui? Mas nós servimos um Deus que a esperança não termina na morte. Ele passa por aquele lugar e ele traz de volta aquele menino. E sabe quando Jesus vai se apresentar para João? Em Apocalipse, no capítulo 1, naquela visão, Jesus diz para João: eu sou o que estive morto, mas agora vivo. E as chaves da morte e do inferno estão nas minhas mãos. E quando ele vai, ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita Lázaro, ele ressuscita o filho dessa viúva. E quando ele sobe aos céus, ele deixa a responsabilidade nas nossas mãos. E sabe, se nós queremos viver milagres como esse, se nós queremos andar como Jesus andou, a Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se nós queremos andar assim, então nós precisamos estar com Deus e Deus conosco. E nós precisamos começar a querer milagres, não para mostrar o quão maravilhosos nós somos, o quão ungidos nós somos, mas movidos de íntima compaixão pelas pessoas. Encontrar com elas e dizer: essa condição não vai permanecer assim. Eu sirvo a um Deus que tem as chaves da morte, do inferno. E todo poder pode ser manifesto. E quando é que nós vamos começar a ver essas coisas no nosso dia a dia? Porque a nossa mania, quando a gente lê essas coisas extraordinárias, ou é jogar para o passado e dizer: é, Deus era bom mesmo com aquele povo de Israel. Ou é jogar para o futuro e dizer: há um dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E esse dia está chegando. Amém? Mas existe o agora. Existe o presente. Existe um momento que Deus quer trazer sobre a igreja para se revelar sobrenaturalmente sobre esse mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E uma revolução vai acontecer. Para quem? Para quem se coloca no propósito. Para quem se coloca debaixo desse momento que Deus está trazendo sobre o seu povo. Os dias são maus, a Bíblia diz, e vai ficar pior. Mas sabe, não para nós. Enquanto trevas cobriam o povo do Egito, havia luz para Israel. Enquanto trevas têm cobrido esse mundo, existe luz para nós. E essa luz é a palavra, essa luz é o Espírito. E esse relacionamento com a palavra e com o Espírito vai trazer esse novo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer o quê? Nos entregarmos completamente a Ele. Completamente. Abre sua Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 5. Versículo 10. A palavra do Senhor diz: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. antes exponham-as na luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso aqui foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nós não podemos mais viver uma vida que compactua com as trevas. Nós não podemos mais viver uma vida que compactua com esse mundo. E eu vou te dizer, talvez você pense, esse versículo não é válido para a igreja, mas ele é válido para a igreja. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou te dizer, tem muita gente dormindo dentro da igreja, achando que está salvo, achando que vir à igreja aos domingos é suficiente, mas não é, não é. Existe muito mais, existem rios de Deus para nós mergulharmos. Existe mais do Senhor para vir sobre nós e nós precisamos ser encontrados nesse lugar. Esse lugar de rendição, esse lugar de entrega, esse lugar em que Ele vai ter liberdade de vir e usar as nossas vidas, porque nós não estamos compactuados com as trevas. A luz sobre nós, a luz vindo sobre nós. E ele diz, versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que ele diz aqui, é como se ele estivesse colocando numa balança. De um lado está a insensatez, do outro está a conhecer a vontade do Senhor. Como é que nós vamos não nos comportar como insensatos? Procurando conhecer qual a vontade dEle sobre nós. Sabe, existe uma vontade de Deus sobre a igreja, Verbo da Vida de Uberlândia. Existe uma vontade de Deus sobre a igreja sem placa no Brasil. Mas existe uma vontade de Deus sobre cada um de nós, individualmente. Satanás criou uma mentira dizendo que há um grupo de ministros e há um grupo de não ministros, ou como o termo usado por muitos, um grupo de leigos. Mas eu vou te dizer, não existe isso na igreja de Deus. Tudo aquilo que é, Deus realmente chamou alguns para o ministério, Deus realmente chamou alguns para atuarem nos cinco dons, mas Deus chamou a todos para cumprir o seu propósito. E sabe quando é que nós vamos parar de andar tristes, cabisbaixos, esperando sábado e domingo chegar de novo, porque a gente não aguenta a segunda-feira? Quando a gente entender, há um propósito de Deus sobre a minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Há um propósito de Deus para a minha vida quando eu acordo, quando eu me levanto, por onde eu ando, aonde quer que eu vou. Deus deseja que eu alcance as pessoas à minha volta. Sabe, eu não sei se você tem percebido, principalmente as pessoas que têm participado dos cultos de quinta-feira, Deus trazendo um novo mover sobre nós. Algo que nós não estamos produzindo na nossa força, vem dEle. Por Ele, para Ele. E isso vai alcançar a nossa igreja como um todo. E o que nós precisamos fazer, sermos encontrados nesse lugar de compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, a vontade do Senhor pode ser para uns que sejam um empresário de sucesso, que sejam um advogado de sucesso, mas existe algo que a gente faz fora e existe algo que a gente faz dentro da igreja. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco olhando para os ministros pregarem. Há muita coisa para ser feita para alcançar outros. E talvez você pense, mas eu? O que o Senhor quer que eu faça na igreja? Existem tantas coisas para serem feitas aqui e fora. Lembre-se que nós falamos do cego Bartimeu, ele não olhou para a sua condição, ele não disse, eu sou assim. Mas ele disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se manifestou a ele, Jesus pode se manifestar a nós. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós invocarmos, Ele nos responde. A resposta certa para as nossas vidas. E esse é o tempo em que nós precisamos mergulhar nessa vontade de Deus. Amém. Vá comigo para Tiago. Está bem pertinho aí. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Sabe, existe uma parte que nos cabe, quando Deus quer trazer esse novo para nós. Existe uma parte que é a nossa responsabilidade, e Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Mas sabe que muitas vezes nas nossas vidas nós temos resistido à voz de Deus e nos submetido ao diabo, fazendo o contrário. O diabo não é mais senhor das nossas vidas, ele perdeu esse controle. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, que Jesus despojou os principados e potestades e fez deles um espetáculo público. Ele não tem mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que o pecado não nos domina mais, porque a graça de Cristo nos alcançou. Mas agora, o que eu faço com essa nova condição que eu tenho? Sabe, quando a gente resiste a Deus e submete ao diabo, quando Deus dá um plano para as nossas vidas, a gente sai daqui animado, mas a gente chega em casa e diz: é, vai acontecer não. É demais, eu acho que Deus deu a profecia no endereço errado. É demais para mim. O que é isso? Deus fala uma coisa agora e fala outra amanhã? É o momento em que a gente estava inclinado a ouvir a direção de Deus, mas agora a gente está resistindo a Deus e dando ouvido a quem não deve. E Ele sempre vai dizer: não dá, não vai ser assim, é mentira, sua condição não permite, não tem jeito. Mas Deus está sempre nos encorajando e dizendo: ser forte, ser corajoso, medita na minha palavra, acolhe a minha instrução, o meu espírito é com você. E todos os dias nós estamos escolhendo a quem nós vamos submeter e a quem nós vamos resistir. E a Bíblia diz: quando nós nos sujeitamos a Deus e permanecemos aqui firmes, resistindo ao diabo, ele foge de nós. Vai chegar uma hora que você vai estar tão convicto do seu propósito e de tanto repetir: vai ser assim, não importa o que aconteça, vai ser assim, que você vai parar de ouvir a voz do diabo. Vai parar de considerar o que ele está dizendo a seu respeito. Vai parar de considerar a voz que diz o contrário do que Deus disse. E por que muitas vezes isso acontece? Porque a gente deixa um momento de rendição e consagração só para o culto. E aí a gente vem e se consagra no domingo, mas são muito mais dias ligados com o natural do que ligado com aquilo que é espiritual. E não tem como. Sabe, as pessoas que fazem dieta de verdade, né? Estou precisando criar vergonha na minha cara, eu admito. Elas fazem do habitual delas a comida saudável. E elas se permitem, de vez em quando, algumas regalias. Porque elas sabem que o habitual, aquilo que é o hábito dela, está fazendo, está compondo o corpo que ela quer ter. Mas, às vezes a gente começa uma dieta e a gente vai bem segunda, terça, quarta, o negócio já começa a apertar. Quinta e sexta, sábado, ufa, agora eu posso comer até a lua, né? Muitas vezes é assim que a gente pensa. E a gente não consegue estabelecer aquele hábito. Não consegue, é muito mais tempo se envolvendo com o errado do que com o certo. Comer alface à noite não vai resolver o nosso problema. A gente precisa de um hábito. A gente precisa de um hábito de exercício. É assim ou não? Todo mundo sabe, né? Agora na prática, Jesus. Mas espiritualmente, é da mesma forma. Se nós precisamos gastar tempo com as coisas naturais, sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as outras coisas, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem um monte de responsabilidade, quem trabalha, quem estuda. Mas se 90% do meu tempo eu me ocupo só com o que é natural e dedico só 10% ao que é espiritual, o resultado da minha vida vai ser andar no natural. Não tem como fugir disso. Agora, se eu decido, mesmo estando no meu trabalho, eu decido ficar ligado com o Espírito Santo de Deus. Sabe, tem momentos em que a gente está tendo ocupações diárias e a gente fica tão ligado àquilo. É um tempo em que a gente tem se distraído tanto com o entretenimento. É lícito passear, é lícito se entreter, mas isso não pode estar na frente do Senhor nas nossas vidas. Sabe, queridos, tem pessoas que saem uma série no Netflix hoje, você conversa com ela segunda, ela já assistiu todos os episódios. Todos, 10, 15, 20 episódios. Agora a gente pode ficar 20 episódios na frente da TV e tem coragem de dizer que não tem tempo para orar? Quando foi a última vez que você fez uma maratona com o Espírito Santo? Ao invés de fazer uma maratona com o Netflix? A gente ora 5 minutos. Passa 45 minutos assistindo um episódio. E quer colher uma vida no Espírito. Sabe, eu estou falando isso não é só para você, é para mim também. Eu assisto Netflix. Mas não está certo o entretenimento ser mais importante na nossa vida do que aquilo que Deus tem para nós. E é um tempo em que o diabo tem engodado a igreja não só com o pecado, mas com distrações, muitas distrações, muitas distrações. Se a gente quiser, a gente fica distraído o dia inteiro. Você pega o seu celular e você começa a ver uma coisa e passa para outra e para outra e para outra. E quando você vê, tem uma hora e meia que você está com o celular na mão. Coisas que não acrescentam muito na nossa vida. Mas sabe, nos render ao Espírito, entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, colocar o maldito do celular do lado de fora, para nenhuma notificação tirar você daquele momento. E dizer, Senhor, eu vim me render à sua vontade. Eu vim conhecer mais da tua palavra, eu vim conhecer mais do teu Espírito. Quando a gente começar a entrar nessa dimensão, nós vamos ver coisas muito mais poderosas manifestas no nosso meio. E é isso que Deus quer fazer nesse tempo com as nossas vidas, nos elevar de nível, nos mudar, tirar. Sabe, eu vejo tantas pessoas que nós temos conversado, dizendo, eu estou insatisfeito com essa mesmice. Eu estou insatisfeito de vir para a igreja dia de domingo e ser só isso. Eu quero mais na minha vida. O que é isso? O Espírito Santo levantando de forma coletiva essa instrução por dentro de que é tempo de buscar mais, é tempo de se render mais, é tempo de adorar mais, é tempo de conhecer mais a palavra e de ter um relacionamento com a palavra e com o Espírito. E eu sei que enquanto eu estou falando essas coisas, o Espírito está testificando isso no seu coração, porque é isso que Ele quer para esse tempo. E se nós vamos ser igreja nesse tempo, nós precisamos ser igreja de verdade. De verdade, dizer, Senhor, eu estou disponível para o cumprimento do seu propósito. Eu quero me esquecer um pouco das coisas naturais, eu quero me esquecer um pouco das coisas dessa terra e me conectar com o Senhor, me conectar com as coisas que são do alto. Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? As coisas que nós estamos dizendo essa noite. Ele diz, comece a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Agora que vocês morreram e ressuscitaram, vocês são um com Cristo. Então, vamos andar como Ele andou. Vamos nos ligar a Ele de todo o coração. Sabe, a Bíblia diz em Marcos, Jesus falando sobre o principal mandamento. ele diz: amarás ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Sabe, amar ao Senhor de todo o coração não é dar o nosso resto para Ele. Não é dar os 5 minutos que sobra antes da gente dormir. Sabe, se você é casado, você vai entender bem isso. Se o seu marido ou a sua esposa diz que te ama, mas ele te ignora o dia inteiro, ele não olha para você, ele não fala com você, ele chega do trabalho, ele não olha para você, ele dorme de novo, ele acorda no outro dia. São meras palavras, porque o amor, ele é demonstrado. E quando nós dizemos: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, Jesus disse que aquele que ama Ele guarda os seus mandamentos. E é um tempo de nós não amarmos só com as nossas palavras ou da boca para fora, mas de nós amarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, para vermos isso que Ele quer trazer sobre nós. Amém. Você pode ficar de pé? Comece a orar no seu lugar, independente da música. E se você entende que o que nós estamos compartilhando é o Espírito Santo comunicando essas coisas ao seu coração, então Tiago diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se acheguem a mim, eu me achegarei a vocês. E Jeremias, ele diz que quando nós nos invocarmos a Ele, Ele se revela a nós. O Espírito Santo falou coisas ao nosso coração nessa noite. E é o tempo de nós darmos uma resposta a Ele. E eu quero te convidar a essa entrega, a essa consagração. Como eu disse, está aqui diante de nós uma mesa posta em que Cristo revela a sua aliança para conosco. E nós precisamos dizer: Senhor, da minha parte da aliança, eu vou corresponder também, porque na dele ele não falha. Quando nós tomarmos essa ceia hoje, vai ser com essa consciência. O Senhor deu tudo, 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 tudo por mim. E eu quero dar tudo, tudo por Ele. Eu quero que a minha capacidade, os meus dons, os meus talentos, tudo sirva a Ele. Às vezes a gente entra na igreja e a gente vê as pessoas servindo nos departamentos e a gente pensa: já é suficiente, tem muita gente trabalhando. Não é, queridos, em todos os departamentos faltam pessoas para se envolver. Talvez você diz: há um chamado ardente no meu coração para servir pessoas fora da igreja. Nós temos o projeto ABBA, por exemplo. Talvez você diga: eu vou fazer o que lá? Tem pessoas formadas em educação física. Eles estão precisando de pessoas para fazer recreação com as crianças. Tem pessoas que são capazes de ensinar algumas coisas. Só a sua presença lá com eles, dizendo: eu estou aqui para te servir, para te amar, falta coisas para serem feitas, não falta. E como é que eu vou descobrir esse propósito que Deus tem para minha vida? Não é só trabalhando para ter coisas até morrer. Quando nós vemos Deus se manifestando como esse Deus mais do que suficiente, porque aquelas pessoas estavam cumprindo esse propósito. Abraão renunciou tudo que ele tinha para trás e foi cumprir o mandamento de Deus, aquilo que Deus tinha dito para ele. Quando ele tem aquele único filho, Deus pede ele e ele não hesita. Sobre Moisés, a palavra do Senhor diz que ele enfrentou a ira de Faraó e se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Isso era um grande status. Traria para ele grandes coisas nessa terra, mas ele diz: eu prefiro ficar com o que é do Senhor do que com as coisas dessa terra. Isso aqui vai passar rápido demais. Vai acabar rápido demais. Para investir toda a minha vida nisso. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Cumprir o teu plano, a sua vontade, e as coisas são acrescentadas sobre nós. Não tem problema nós termos coisas. O Deus mais que suficiente traz elas para nós. Mas está vindo tempo sobre nós que nós precisamos deixar de ser naturais e de gastar toda a nossa vida com aquilo que é natural. E de parar de querer só bens e carros e casas. E dizer, como Maria disse, quando Jesus estava na casa delas, ela se assentou aos pés dele e ele diz: Maria escolheu a melhor parte. E ela nunca lhe será tirada. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto isso, eu quero que você se renda mesmo ao Senhor. Não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado. Entrega a Ele.